Nós estamos ainda no capítulo 5 de 2 Samuel, também no capítulo 14 de 1 Crônicas. É o mesmo relato, mas às vezes tem alguns detalhes em um que não tem no outro. Mas vamos começar em 2 Samuel 5, a partir do versículo 17, 2 Samuel 5, 17. Depois que Davi conquistou a cidade de Jerusalém, que foi o primeiro ato dele como rei sobre todo Israel, depois na aula passada nós vimos também como Deus estava exaltando, engrandecendo o reinado de Davi e por que motivo. E agora nós temos já um desafio, uma dificuldade. Quando ele conquistou Jerusalém, foi uma iniciativa dele. Ele que viu aquela cidadela, achou importante, também estava sendo ocupado por inimigos de Israel. Mas agora nós vamos ter, podemos dizer, o primeiro ataque contra Davi dos nossos velhos conhecidos, os filisteus. Os filisteus são velhos inimigos de Israel. Eu fiz uma conta por alto, assim, mais ou menos, de 200 anos antes de Davi. Antes dessa data, já fazia mais ou menos 200 anos que os filisteus são os grandes inimigos de Israel. Eles são mencionados no início do livro de Juízes. Tem um juiz pouco conhecido que fala que ele lutou contra os filisteus, mas não faz assim uma menção maior, nem fala propriamente que eles estavam dominando sobre Israel. Mas a partir do capítulo 13 de Juízes, nós encontramos os filisteus, foi na sequência de Juízes, tinha vários povos, cada vez que o povo de Israel se afastava de Deus, então Deus permitia que um dos povos, ou de dentro do território, ou de fora, atacasse e tivesse um domínio sobre o povo para que eles voltassem a buscar ao Senhor. Então, em Juízes 13, lá quando começa a história de Sansão, já nos pais de Sansão, Sansão não tinha nem nascido ainda, fala a respeito dos filisteus, que Deus permitiu que Israel fosse dominado pelos filisteus durante 40 anos. A partir dessa data, porque mais ou menos a sequência seria o tempo de Sansão, que é o último juiz dentro do livro de Juízes, depois nós temos o tempo de Eli, antes de Samuel, aquele sacerdote Eli que julgou a Israel, depois o próprio tempo de Samuel, todo o tempo de Samuel, depois Saul e agora chegando Davi. Então, pegando todo esse período de tempo, são sempre os filisteus, sempre os filisteus. E antes de... vamos ler o versículo 17, só para nos situarmos. 2 Samuel 5, 17. Ouvindo os filisteus que haviam ungido Davi rei sobre Israel, subiram todos em busca de Davi. Algumas traduções falam assim, para prender Davi, mas eu dei uma olhada assim, parece que o correto mesmo era assim, lógico que eles queriam pegar Davi, então não faz muita diferença, mas o termo parece que correto é em busca mesmo, eles queriam procurar Davi, parece que a intenção deles não era tanto assim, lutar contra todo Israel, derrotar todos os exércitos de Israel, parece que a intenção deles mesmo era pegar Davi. E por que que eles queriam pegar Davi? Eles conheciam bem Davi, não conheciam? Porque durante o tempo de fugir de Saul, no início desse tempo, Davi chegou aí lá na terra dos filisteus, depois ele saiu novamente, mas no último um ano, o único tempo que é cronometrado assim na Bíblia do tempo de Davi fugindo de Saul, é o último período que fala que ele ficou um ano e quatro meses na terra dos filisteus. Amigo lá daquele rei Aques e que Aques não sabia que Davi estava lutando contra outros inimigos de Israel, E ele pensou que ele estava brigando com o próprio povo dele. Mas esse último tempo, então, ele ficou lá com os filisteus, quase que ele foi obrigado a lutar contra Saul naquela última batalha, mas Deus o livrou. Então os filisteus, eles falaram assim, mas esse Davi que estava aqui com a gente, agora nos traiu, né? Se é que a gente pode falar isso, né? Esse Davi nos traiu e agora ele é rei sobre Israel, mas nada disso, nós vamos pegar esse Davi que a gente conhece, ele era aqui, vivia junto com a gente. E pelo que a gente também entende, desde o finalzinho do tempo de Saul, os filisteus, na verdade, eles estavam dominando quase todo Israel. Então, Davi se tornou rei, Davi ainda não tinha enfrentado essa questão, não estava cuidando, estava unindo, se tornando realmente reconhecido por todo o povo. Então, Davi não tinha tratado dessa questão. Mas os filisteus, na verdade, eles estavam infiltrados, eles tinham fortalezas, eles tinham posições militares dentro de Israel, né? São coisas que a gente vai pegando nas entrelinhas. Então, os filisteus falaram assim, nada disso, o Davi vai se tornar rei sobre todo Israel, vai representar, vai querer se livrar de nós, vai querer tomar uma posição contra nós, nós vamos pegar agora bem no início. Então, como falei, esses eventos que nós temos no capítulo 5 não estão necessariamente na ordem cronológica. Foi antes ou depois dele conquistar Jerusalém? Não dá para saber muito claro. Uma coisa interessante aqui, no final do versículo 17, fala assim, então os filisteus ficaram sabendo, né? Isso então, se eles ficaram sabendo que Davi foi ungido sobre Israel, isso foi rápido, eles não demoraram muito, assim que eles souberam que Davi agora é rei sobre todo Israel, quando era rei sobre Judá, uma partezinha, deixa ele quieto, mas quando ele se tornou rei sobre todo Israel, estava unindo o povo de Israel, então já representava uma ameaça, não vamos deixar isso. E no final do versículo diz, ouvindo isto, Davi desceu a fortaleza. Essas expressões, subiu, desceu, né? Não é bem como a gente olhando para o mapa, né? Subiu, vai para o norte, desceu, vai para o sul. Eles não pensavam muito dessa forma, porque também não ficavam olhando para mapas, né? Subiu era subir geograficamente, assim, subir uma montanha, né? Um lugar mais alto. E descer era ir para um vale, para um lugar mais baixo. Isso nos diz, com uma boa probabilidade e certeza, que ele não estava entrando na fortaleza de Sião, que ele acabou de conquistar, Jerusalém, porque ficava em cima de um morro, teria dito aqui, ele subiu a fortaleza, mas não diz isso. Ele desceu a fortaleza. Como eu falei, tem vários detalhes aqui que são difíceis assim de você ter toda a segurança, mas virem rapidamente para o capítulo 23 de 2 Samuel, tem um texto aqui que provavelmente está se referindo a essa mesma ocasião. 2 Samuel 23 é aquele capítulo que já falamos sobre os valentes de Davi, então conta várias ocasiões de várias épocas, esse capítulo 23 não é também um capítulo cronológico, é um capítulo que reuniu aqui os feitos de vários valentes em várias épocas da vida de Davi. Então lá no versículo 13 diz o seguinte, 2 Samuel 23, 13, também três dos 30 cabeças desceram no tempo da ceifa e foram ter com Davi à caverna de Adulão, enquanto a tropa dos filisteus estava acampada no vale de Refaim. Eu não tinha lido ainda, mas no capítulo 5, versículo 18, fala que os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. Nessa ocasião que nós estamos vendo. Então, pode ter sido uma outra ocasião? Pode, mas é difícil imaginar, não foram muitas as ocasiões em que os filisteus atacaram Davi depois que ele se tornou rei. Então, é muito provável que essa ocasião aqui, qual que é a história que vai contar aqui? Vocês já foram na frente aí, versículo capítulo 23. Essa história que vai contar, quando Davi desceu à caverna de Adulão, quando a tropa dos filisteus estava acampada no vale de Refaim, nessa ocasião, estou no versículo 14 de 23, Davi estava no lugar forte, na fortaleza, Adulão, e a guarnição dos filisteus em Belém. Olha só, os filisteus estão dominando. Eles têm uma guarnição aonde mesmo? E que lugar que é Belém em relação a Davi? É a terra natal dele, até onde foi onde nasceu, onde morava os pais dele e tudo. Então, a guarnição dos filisteus estava em Belém. E tem essa história que já comentamos em outra ocasião, que Davi, nesse momento, ele tem uma vontade de tomar da água, que ele conhecia bem, porque ele era de lá, ele tem uma vontade de tomar da água de um poço que tinha lá em Belém, e os três valentes vão lá, passam. Você tem que imaginar assim, Davi está numa posição aqui, Belém está ali, e entre Davi e Belém estão os filisteus. Ou seja, para os três valentes pegarem água lá em Belém, eles tinham que passar pelo meio. E é isso que diz aqui, ó, versículo 16. Então aqueles três valentes romperam, quer dizer, eles passaram no meio. Né? Eles não brigaram com ninguém, mas eles passaram no meio do arraial dos filisteus, tiraram, eles tinham que passar duas vezes, né? Na ida e na volta, né? Eles tinham que passar duas vezes pelo acampamento, pelo exército dos filisteus, para chegar até Davi. Então, isso é só para fazer essa ligação, para mostrar que com toda probabilidade, Davi, nesse momento que os filisteus vieram, se ele nem tinha conquistado Jerusalém ainda, não dá para saber, mas ele não foi para a fortaleza de Sião. Ele desceu para a fortaleza, ligando aqui com 2 Samuel 23, provavelmente era aquela fortaleza da caverna de Adulão. Aonde foi ou quando foi que Davi aprendeu a usar a caverna de Adulão? Quando? Quando que nós vimos a primeira vez a caverna de Adulão? Quando ele estava fugindo de Saul, em 1 Samuel 22. Né? 1 Samuel 22, bem no começo do seu tempo de fuga de Saul, Davi, é ali que Davi ajuntou os primeiros 400 homens que formaram o bando de Davi. Então Davi volta para lá, ele conhece, isso aí tem um significado, não vou parar nisso aí, mas no tempo, nos 40 anos, só um outro exemplo paralelo, nos 40 anos que Moisés estava esperando, ele achou que ia ser o libertador, aí ele mata o egípcio, aí ele tem que fugir, aí fica 40 anos no deserto. Por onde que Moisés andou nesses 40 anos em que ele estava parado? Por onde? Pelo deserto, inclusive próximo ao Monte Sinai, que foi onde Deus apareceu para ele na sarça ardente. Estão lembrados? Então, Moisés também teve essa experiência durante o tempo de espera. Isso é muito importante. Não sei se vocês vão conseguir, eu estou passando rápido por isso, mas Deus nos faz passar em momentos que parece que está tudo fechado, nada acontece na nossa vida, parece que estamos aí cercados, infrutíferos, nada vai acontecer na nossa vida, é o deserto, não é isso? É o deserto. Nesse deserto, Deus nos ensina certas coisas e certos lugares. Os lugares na Bíblia são muito significativos, são experiências específicas, são coisas que Deus nos ensina, que depois que Ele nos coloca no lugar de ministério, de dar fruto, de exercer a vida dEle de uma maneira produtiva, Ele nos leva de volta àquele lugar. Não foi isso que Deus falou com Moisés lá na sarça ardente? Ele falou assim, você depois que você tirar o povo do Egito, você vai voltar com o povo para esse monte. Deus falou com ele lá na sarça ardente, você vai voltar para esse lugar e esse lugar vai ser importante. E como era importante o Monte Sinai, não é verdade? O Monte Sinai foi o ponto mais importante de toda a jornada do povo de Israel no deserto, foi o Monte Sinai. Então, Davi também, ele volta, ele é rei. O rei vai voltar para uma caverna? Né? Tenha paciência, né? Ó, Davi, voltando, você vai esconder na caverna de Adulão? Isso é tempo passado. Você não precisa mais voltar para a caverna de Adulão, não. Ele volta para lá porque ele conheceu a Deus lá de maneiras específicas. Ele precisa agora, como rei, usar aquilo que ele aprendeu na caverna de Adulão. Amém? Então ele volta para lá. Então nós estamos em 2 Samuel 5. Então os filisteus ficaram sabendo, versículo 17, subiram todos para buscar Davi, e Davi desceu à fortaleza. E versículo 18, os filisteus vieram e se estenderam pelo vale de Refaim. Essa expressão dá a você uma imagem, não é? Você não consegue visualizar? Eles se estenderam. O que você entende disso? Era muita gente, você olhava ali, não era uma coisa assim, meio assim, escondido assim, um pouco no monte, não dava para ver, não. Ele se estender, lá está o vale, dá para ver todo mundo, né? Então Davi e os homens dele tiveram uma visão excelente, viram os números, então aquela coisa que amedronta, que assusta pelo tamanho, né? Se estenderam pelo vale de Refaim. Também agora rapidamente, só para... ter uma noção, Refaim aparece várias vezes na Bíblia. Refaim significa gigantes. Lá no tempo aí, quando Moisés estava quase entrando na terra prometida, eles falaram várias vezes, aparece em Gênesis, não vamos tomar tempo agora, mas Refaim são gigantes, que agora não tem mais nesse vale, né, mas era o vale dos gigantes. Então também tem um significado que aí estão os filisteus e eles estão acampados num vale que chama Vale dos Gigantes, lembrando dos grandes inimigos do povo de Deus quando eles entraram na terra prometida. Então tem também esse significado. Agora, antes de prosseguir, eu só queria chamar a atenção para o fato, então, que, voltando para essa ideia assim, de que os filisteus, quero falar um pouquinho assim, sobre o significado dos filisteus antes de seguir, para que quando a gente agora fala sobre as vitórias de Davi, você, pelo menos alguma coisa, a gente possa entender quem são os filisteus. Eu tenho mencionado aqui que uma das coisas que eu gostaria de entender muito mais, porque eu sei que na Bíblia essas coisas não são assim... os inimigos, né? Quem são nossos inimigos hoje? São todos os demônios, tudo quanto é força das trevas. É verdade isso, nossos inimigos não são pessoas, são as forças do mal, mas tem muita coisa na Bíblia, nessa história de Israel, então, tem muita coisa sobre inimigos. Tempo de Josué, né, na história do povo de Israel, tem muita coisa sobre inimigos e não são todos iguais, né? Nós temos vários inimigos. Então, eu só estou confessando que tem muita coisa aqui que eu não entendo, não sei qual que é a diferença espiritualmente falando entre moabitas e eteus e jebuseus e cananeus e filisteus, né? Eu acho que todos terminam em eu, não? Então deve ter algum significado aí sobre, né? Mas isso, isso é em português, porque na língua original não tem nada a ver, né? Esse final aí com eu, mas pelo menos para português dá uma boa ligação. Mas eu tenho pensado sobre isso, pelo menos um aspecto que, quem sabe, pode nos ajudar, é o seguinte: desde a invasão da Terra Prometida, então eles enfrentaram vários povos, em geral são chamados cananeus, que vem de Canaã, mas eram divididos, né, perizeus, jebuseus, eteus, né, e assim por diante. Então tinha vários povos, e Josué venceu alguns, outros não foram vencidos. Então tem aquela história do livro de Juízes que Deus permitiu que continuassem alguns povos, porque nos momentos que eles não eram fiéis a Deus, Deus usava esses povos para desafiar, para oprimir, para que o povo voltasse para Deus. E isso acontece na nossa vida espiritual, Né? Hoje, Deus nos livra de muitos inimigos, de muitos problemas na nossa vida, mas Ele não nos livra de todos, como diz. Amém, né, irmãos? Né? Isso acontece, nós temos que aceitar, mas é um ai, porque nós gostaríamos muito mais que Deus nos desse, pronto, acabou, agora você está livre. Não, nós temos dificuldades porque Deus sabe muito bem, assim como naquele tempo, hoje também Ele sabe muito bem que se nós não tivermos inimigos, quantos vão buscar a Deus com sinceridade e intensidade? Infelizmente, irmãos, se não fosse assim, né, não precisaria dos inimigos, mas infelizmente precisa dos inimigos. Então tem essa história dos inimigos. Porém, uma coisa que me ocorreu hoje é esses inimigos, né, na história de juízes, por exemplo, cada um tinha um período, né? No tempo de Gideão eram os midianitas, né? No tempo do outro eram os amonitas, e assim vai, cada um, né, moabitas, cada um tinha um período. Depois, agora, quando chegou o tempo dos filisteus, como eu falei, os filisteus ficaram. E os filisteus não são iguais aos outros. Eles estavam numa parte da Terra Prometida, que hoje, até hoje, chama Faixa de Gaza, né, que é uma cidade que tinha naquele tempo, mas os filisteus não eram parentes, não eram parecidos com os outros cananeus. Todos esses outros cananeus de dentro da Terra Prometida eram, assim, não sei se tinham parentesco um ao outro, mas eles eram mais parecidos na sua maneira de viver, eram nômades também, viviam assim com rebanhos, mas os filisteus, eles vieram de fora. Eles vieram de fora, talvez até depois que Israel entrou na Terra Prometida. Ninguém sabe exatamente a época, né? Ou um pouco antes, ou assim, eles vieram de fora, segundo os estudiosos, talvez de uma das ilhas, Creta, alguma das ilhas do Mediterrâneo. Eles vieram de fora e eram um povo muito mais valente, muito mais organizado, muito mais forte do que os outros cananeus. Então, assim, é diferente, o contraste é muito grande quando a gente olha. Cada um dessa época aí dos cananeus tinha um período, aí eles eram derrotados, aí praticamente você não ouve mais. Aí manifestava outro, aí surgia outro. Mas quando chegaram os filisteus, aí ficaram. Davi vai vencer, e a partir daqui de Davi, não são tão fortes, mas eles vão voltar a aparecer. Eles não acabam aqui, né? Depois, na história que vem daqui para frente, de vez em quando eles vão aparecer. Nunca com a mesma força, mas eles continuam aparecendo. Então, uma sugestão, uma ideia do significado disso. Os cananeus realmente representam a nossa carne, né? Que quando nós entramos na Terra Prometida, que é o lugar que Deus tem para nós, os vários inimigos que nos impedem de ocupar a Terra Prometida, de usar a vida do Espírito, é a nossa carne, né? E são várias manifestações, não é uma só. Tem muitas, muitas manifestações, apetites, desejos, né? São várias coisas que resumem no eu, né? Por isso que é interessante a ligação com o eu, né? O finalzinho dos Eteus e Jebuseus. Tem muita ligação, né? A nossa carne quer dominar, quer ter a sua própria força. E isso também nós não conseguimos vencer, a não ser pelo poder de Deus, né? Nós não somos. Se você, eu acho que hoje, como qualquer época talvez, mas eu acho que hoje nós temos uma situação no Brasil, alguns outros países, de muitos números, de muita multidão, né, que é uma bênção de Deus, que Deus tem trazido bastante gente para o seu reino. Mas nós, nesse crescimento numérico, sempre tem o problema de bastante superficialidade. Então nós temos um problema muito grande entre os cristãos, de que talvez uma grande parte nunca identificou seus inimigos. Tem muitos cristãos hoje que acham que os inimigos são doenças, são outras pessoas que não amam Jesus, são outras religiões, idolatria, são coisas assim mais de fora, né? São meus problemas, ó Deus, né? Vem, né? Pessoas se animam muito em buscar a Deus para receber libertação de problemas exteriores. Eu já falei isso aqui, é difícil, eu ainda não vi uma campanha na igreja para acabar com orgulho, né? Para acabar com egoísmo, para acabar com, né, com a vida centrada em si mesmo, materialismo. Você já viu uma campanha? Irmãos, vamos fazer uma campanha para acabar com materialismo? Né? Eu não vi essa campanha ainda. Então, uma grande parte da igreja não está nem consciente ainda dos nossos inimigos, que são a nossa carne, né? Mas são várias manifestações, e são os cananeus, os amalequitas, né? Que Deus mandou Saul acabar com os amalequitas, não foi? Não deixar sobrar nada. Por quê? Porque não tem nada da nossa carne que serve para o reino de Deus. Nem o melhor das ovelhas, nem aquilo que é mais bonitinho, né? Aquilo que Saul fez de preservar, representa assim: Deus, acaba com meus vícios, acaba com minha ira, acaba com minha língua afiada, mas aquilo que é bom, aquilo que, né, que ajuda o meu ego a se inchar mais, né? Então, isso a gente não percebe, a gente não... Isso a gente pega o melhor dos amalequitas e oferece para Deus, entendeu? Isso é mais ou menos a aplicação daquela situação com Saul. Mas é a nossa carne. Agora, e os filisteus? Os filisteus, eles representam uma coisa muito mais organizada, muito mais difícil, muito mais duradouro. A carne, ela dura também, mas de uma outra forma, sempre se manifestando de maneiras diferentes. Agora, os filisteus, eles tinham, acho que é pelas pesquisas do arqueologia, etc., que os filisteus, eles tinham mais conhecimento, eles vieram de fora, trouxeram mais conhecimento de outras civilizações, então eles tinham muito mais conhecimento, podemos dizer assim, de artesão, de trabalhar com metais. Então, durante o tempo de Saul, só vou mencionar o capítulo, né, 1 Samuel 13, mostra que os filisteus, eles sabiam trabalhar com instrumentos agrícolas e com armas de guerra. Então, eles faziam com metais, eles faziam espadas, lanças, eles também faziam ou afiavam os instrumentos, os arados, os instrumentos agrícolas também. E eles não deixavam que Israel tivesse nada disso, para que o povo de Israel não tivesse capacidade de preparar armas de guerra contra os próprios filisteus. Então, todo israelita que quisesse ou fazer um arado, por exemplo, ou afiar, ou preparar, ele tinha que descer lá para a terra dos filisteus para conseguir isso. Isso está escrito em 1 Samuel 13, durante o tempo de Saul. Então, eles tinham mais conhecimento nessa área. Bom, de tudo isso, o que, que eu concluo? É uma sugestão, não estou falando que é a ligação final, mas é uma sugestão. Os filisteus podem representar o sistema do mundo. Então nós temos um dos nossos inimigos, que se apresenta em várias formas, a carne, todas as manifestações da carne, os cananeus. Mas nós temos um outro inimigo que vem de fora, né, como os filisteus, que é o sistema do mundo. Só para a gente ver isso mais em linguagem do Novo Testamento, vamos ler rapidamente Efésios capítulo 2, que ele fala dos dois aspectos, aí fica um pouco mais fácil a gente aplicar isso. Efésios capítulo 2, versículo 1. Efésios 2, 1. Ele vos vivificou, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, Entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Então, no versículo 2, ele fala mais do sistema do mundo. Existe um curso deste mundo. Esse mundo, não o mundo físico, né? Nós estamos agora falando de um sistema. Quem controla, quem faz as coisas caminharem, existe um espírito. Muitas pessoas não entendem isso. Muitos cristãos, quando entram na política, não entendem que tem um espírito. Não é que o cristão não pode entrar na política, mas ele não pode entrar desconhecendo essa verdade. E é muito perigoso, né? Mas é um outro assunto. Mas o mundo tem um sistema que fala que tem um príncipe das potestades do ar, tem todo um sistema diabólico que está controlando o sistema do mundo, mas o mundo tem um sistema, e esse sistema, aí esse aqui é um dos textos, mas tem muitos textos no Novo Testamento que falam, né? E tem uma relação entre o sistema do mundo e a vontade de nossa carne, mas são duas coisas distintas. Versículo 3, entre eles, todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne. Então tem uma ligação entre a nossa carne e o sistema do mundo, mas são duas coisas distintas. Então é isso que eu queria mostrar. Os cananeus podem representar a nossa carne, o desejo dos nossos pensamentos, nossos apetites, aquele impulso de satisfazer a nós mesmos. Isso é uma coisa. Agora, o que é o sistema do mundo? O sistema do mundo é todo um sistema que a gente não consegue romper. É um sistema econômico, é um sistema cultural, é um sistema político, é um sistema que é difícil. Não é difícil, irmãos? Vocês já tentaram viver fora do sistema do mundo? É difícil, né? E Jesus fala que ele não pediu para a gente sair do mundo. Do sistema, sim, mas do mundo a gente não pode sair. Então, de alguma maneira, nós temos que viver nesse mundo, mas entendendo que tem um sistema que controla. Então, é um assunto bastante extenso, só quero identificar. Mas a coisa que eu quero relacionar, que eu acho que faz bastante sentido, é justamente essa situação. Até que ponto que continuava quando Davi se tornou rei, não sei, mas no tempo de Saul, que era logo antes dele, como eu falei, os filhos de Israel, povo de Israel, não tinha capacidade de fabricar seus próprios instrumentos de trabalho e nem seus próprios instrumentos de guerra. Entenderam isso? 1 Samuel 13, está lá, não li, mas está lá. 1 Samuel 13 explica direitinho isso, que inclusive quando Jônatas, lembra aquela vez que Jônatas saiu contra a fortaleza dos filisteus, só ele e o escudeiro, né? Fala que só Saul e Jônatas tinham espadas, mas ninguém tinha espada por causa dessa situação. O que que isso representa, irmãos? Significa que a igreja tem ficado por longos tempos sem capacidade de fazer as coisas da maneira de Deus. Nós temos sido obrigados, né, por essa situação opressiva, né, por essa situação errada, nós temos sido obrigados a copiar o sistema do mundo. Nós temos que, para nós fazermos, né, vou fazer, a igreja é a igreja, o mundo é o mundo, mas hoje isso é muito claro, em todas as épocas houve essa dificuldade. A igreja faz as coisas, mas com instrumentos que nós aprendemos ou que foram feitos pelos filisteus. Então, esse domínio do sistema do mundo tem afetado muito a igreja. E é isso que eu queria mais ou menos, né, pelo menos tentar fazer esse paralelo para entender. Davi, ele está sendo atacado por quem? Essa guerra contra os filisteus é uma guerra contra quem? É uma guerra contra o sistema do mundo. Deus está levantando Davi para representar o reino de Deus, e a primeira potência, né, isso também assim, é uma coisa que acontece muito no mundo espiritual, tem uma grande vitória, Davi finalmente se torna rei sobre Israel, tenho enfatizado isso, que ele esperou muitos anos, Ele está num momento de muita vitória. Esse ataque dos filisteus foi antes ou depois de Jerusalém? Não sei, pelo menos a inspiração bíblica colocou a conquista de Jerusalém primeiro. Mas depois, vamos dizer que foi depois, depois que Davi se torna rei, depois que Davi ganha uma vitória contra os jebuseus, Davi é seriamente atacado. Voltando para 2 Samuel, deixando sua Bíblia aberta lá. Não, é um relato curto. Os filisteus vieram contra Davi, Davi pediu direção do Senhor e derrotou. Aí vieram outra vez, os filisteus outra vez vieram, Davi pediu conselho do Senhor, Deus dirigiu e ele venceu. Se a gente resume muito assim, a gente não consegue captar a gravidade do momento. Sabe uma das coisas que me mostra que Davi não enfrentou isso com, tudo bem, que ele desceu para a caverna de Adulão. Se ele não tivesse achado que isso era uma situação difícil, se ele não tivesse achado, Davi, tudo bem, quem sabe Davi, mesmo que fosse uma situação fácil, ele teria consultado o Senhor, eu não sei, mas a verdade é que ele consultou ao Senhor. Ele pediu direção do Senhor porque ele reconheceu que ele não saberia e que ele não teria condições de vencer sozinho. E isso, irmãos, é uma verdade. Nós não enfrentamos a carne sozinhos e nós não enfrentamos o sistema do mundo sozinhos. Nós não temos, só sem a intervenção de Deus, nós não temos essa capacidade. Então vamos ver aqui. Como acontece essa história? 2 Samuel 5. Então os filisteus vieram, no versículo 18, se estenderam pelo vale de Refaim. Davi consultou o Senhor, dizendo. Como é que Davi consultava o Senhor nessas ocasiões? Não era que era a única maneira de Deus falar com ele, mas uma maneira que nós temos relatado várias vezes. Mais na vida de Davi do que de qualquer outra pessoa na Bíblia, nós temos, como é que é? Urim e Tumim, as duas luzes que ficavam na estola sacerdotal, na parte das vestes do sacerdote, e eram luzes que ele perguntava a Deus e tinha uma luz que acendia sobrenaturalmente para dizer sim e uma outra luz que dizia, se acendesse, significava não. Então, ele fazia perguntas desse tipo. Olha como ele pergunta. Aqui coloca as duas perguntas em sequência, mas eu acredito que ele fez uma, esperou a resposta, fez outra e veio a resposta. Olha só. Subirei contra os filisteus? Sim. Tá bom, Deus, deixa comigo. Não, ele fez outra pergunta. E tem uma história que não temos tempo de olhar, que era aquela última história do livro de Juízes, que o povo de Israel perguntou duas vezes, duas batalhas diferentes. Todas, aconteceu aquela história longa lá, do Levita, e que pegaram a concubina e mataram e tal, assim, aí todo Israel vai juntar contra Benjamim. Aí todas as tribos, eles consultaram o Senhor, Senhor, vamos subir contra Benjamim? Deus falou assim, sobe. Sabe? Mas eles não descobriram se Deus ia dar vitória ou não. Subiram, foram derrotados, muita gente morreu. Aí, da outra vez, eles ficaram assim o dia inteiro orando, assim, Deus, a gente sobe? Eles falam assim, sobe. Porque não tinham chegado ao ponto que Deus podia livrar aquele, que é uma coisa que às vezes a gente fica assim, Deus, por que o Senhor mandou subir se eles iam ser derrotados, Mas quando a gente busca direção ao Senhor, irmãos, nós temos que buscar direção ao Senhor com muita humildade, com assim, Deus, é para subir? O que, o Senhor vai dar a vitória? O que é para fazer? E eu quero fazer um paralelo aqui, que Davi, ele era um homem experiente de guerra, ele já tinha vencido os filisteus muitas vezes. Quando, vocês lembram disso, Quando Davi era servo de Saul, ele não matou muitos filisteus? Ele já tinha enfrentado os filisteus muitas vezes. A gente tem uma tendência, tente transportar para a sua vida. Vamos supor que, vamos falar de expulsar demônios. Vamos supor, você sempre vai no nome do Senhor, você sempre fala assim, Deus vai expulsar, mas quando você, Senhor Deus, eu não posso, só o Senhor pode, Deus expulsa em teu nome, tem assim, muita humildade, muito quebrantamento, muita dependência de Deus, Deus opera. Aí você faz outra vez, Deus faz de novo. Aí a terceira vez você fala assim, ó Deus, muito obrigado, que o Senhor sempre é comigo, vamos nessa, né? E, né? E não acontece bem assim, porque Deus não quer alguém que acha que já sabe o caminho, né? E Davi agora é rei, e ele está à frente dos seus, assim, é difícil assim a gente pegar o tempo e fazer todos os paralelos, mas uma outra coisa muito importante fazer nessa história é fazer o paralelo com Saul. Logo que Saul se tornou rei, Deus não deu um teste para Saul? Para você, Samuel chegou para ele e falou assim, olha, você vai acabar com os amalequitas, não foi? Samuel chegou para Saul e deu essa ordem, você vai fazer assim, assim e assim. E Saul fez tudo que Deus mandou? Não fez. Davi também está passando por um teste. Pensa que não? Isso aqui é um teste. Davi é rei. A maior tendência, talvez a gente não consiga imaginar muito isso, mas quando alguém é presidente de um banco, de uma empresa, prefeito de uma cidade, sei lá, quando alguém é o máximo, e todo mundo está ali para seguir sua liderança, e você assim, e aí chefe, o que nós vamos fazer agora? Ó, tem uma crise aí, o que nós vamos fazer? E o chefe fala assim, eu não sei o que nós vamos fazer, nós vamos buscar a Deus. Né? Não é uma coisa que o líder gosta de fazer, o líder gosta de mostrar que ele sabe. Quando Samuel, voltando para a outra prova de Saul, quando Saul esperou 7 dias que Samuel mandou, e o povo estava dispersando, aquela cena dramática, que os filisteus atacando, e Saul com todo mundo abandonando, todo mundo vendo que Saul não sabia o que fazer, Saul não consultou ao Senhor. Saul falou assim, traz o sacrifício, vamos dar um jeito, eu sou o líder aqui, vamos fazer. Então, esse momento de Davi é um momento significativo, porque nós vamos ter que pegar isso em Crônicas, né? Mas o último versículo de 1 Crônicas 14, acho que 14, 26, será que? O último versículo dessas duas batalhas fala que Davi fez tudo do jeito que Deus mandou. Esse é Davi passou no teste. Né? Saul não passou no teste. Para ser líder, para ser rei sobre o povo de Deus, não é suficiente você ser um homem valente, não é suficiente você ser uma pessoa de muita fé, não é suficiente você ter tido experiências fazendo isso e aquilo. Você tem que ser uma pessoa que sabe seguir a direção de Deus, que sabe no momento de crise dizer, eu não sei o que fazer. Como não sabe? Então, os filisteus estão ali, você acha que tem alguma possibilidade de não atacar? Tinha que buscar Deus. Não tem aquela mensagem famosa que meu irmão Haroldo pregou uma vez, né? Os momentos que não precisa orar, que não é para orar, que muita gente até hoje lembra assim, né? Tem momentos na vida que não é para orar. Esse não seria um dos momentos? Os filisteus estão aí, sai em nome de Jesus. Você não é o rei ungido? Você não é um homem de Deus? Vai! Não é hora de fazer isso, não. Eu já enfrentei essa situação muitas vezes, Davi falou, mas eu não sei, é para subir. Deus podia falar não. E depois ele perguntou, subirei com os filisteus? Primeira pergunta, entregá-los-ás nas minhas mãos? Então, aí Deus falou assim, é para subir. É para ir contra os filisteus. Então, só para pegar essa ideia rapidamente, depois a gente volta na primeira batalha, mas são duas batalhas. Então, presta atenção nisso, que isso aqui é uma das lições mais preciosas que você pode aprender para ser guiado por Deus. Presta atenção, porque eu não conheço uma outra passagem bíblica mais clara, que mostra isso de uma maneira mais clara do que esses exemplos aqui. Por quê? Porque são duas ocasiões iguais, no mesmo local, o mesmo inimigo, tudo igual. Olha, versículo 18, os filisteus vieram, se estenderam pelo vale de Refaim. O que Deus mandou fazer? Sobe, vai, enfrenta de frente, cara a cara, vai contra eles. Foi e deu certo. Então, como que a gente pensa, né? Ah, Deus, aprendi. Agora eu sei. Quando os filisteus vêm no vale de Refaim, é para subir. Eu não preciso nem perguntar mais a Deus, ele já me ensinou, né? Versículo 22. Os filisteus tornaram a subir. Outro local? Não, mesmo local. Se estenderam pelo vale de Refaim. O que Davi fez? Eu sei o que fazer? Não. Ele consultou o Senhor. E o que Deus falou? Sobe ou não sobe? Não subirás. É o mesmo local geográfico, é o mesmo contexto, é o mesmo inimigo. Claro, tem até uma sabedoria militar nisso. Você não vai enfrentar o inimigo da mesma maneira, você vai usar uma outra estratégia. Tinha uma sabedoria militar aqui. Mas eu quero falar uma coisa mais profunda. Irmãos, Deus não faz as coisas. Se tem alguma coisa que a gente pode falar assim, que é difícil falar uma coisa geral para Deus. Você faz uma regra, né? Deus sempre faz assim, Deus fala, ah, é, eu sempre faço assim, eu vou mostrar que eu não faço, né? Então, a gente não consegue enquadrar Deus dentro de uma fórmula. Mas se tem uma coisa que a gente pode falar sobre os caminhos de Deus, é que Ele não faz as coisas sempre da mesma maneira. Você pode quase contar. Agora que eu falei isso, quem sabe Deus resolve. Não, eu vou fazer duas vezes igual para mostrar que eu posso fazer assim também. Mas, de maneira geral, Deus não faz as coisas da mesma maneira. Né? O que Ele mandou Davi fazer? Não subirás, mas rodeia por detrás deles e virás a eles por defronte das amoreiras. E além disso, não só ele tinha que ir por trás, que é diferente da primeira vez, mas ele tinha que esperar. Olha que coisa maravilhosa aqui. Versículo 24. Ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás, porque é o Senhor que saiu adiante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Então são duas estratégias, são duas situações totalmente diferentes. Na primeira, ele consultou o Senhor, mas ele não tinha que esperar um sinal de Deus. Eu devo ir? Deve. Vai de frente? Vai de frente. Batalha, vamos dizer assim, mais convencional, né? Vai de frente. Ele foi de frente, mas agora vamos completar essa primeira batalha. Volto no versículo 20. Então veio Davi, depois que Deus deu o sim, né, a permissão de ir. Então veio Davi a Baal-perazim e os derrotou ali e disse: rompeu o Senhor a meus inimigos diante de mim como quem rompe águas. Em Crônicas, essa mesma passagem fala assim: através das minhas mãos. Mas isso aqui é uma coisa tão importante na vida de Davi. Ele consultou o Senhor, ele fez como Deus mandou, mas quem venceu os filisteus? Davi e os seus exércitos, eles fizeram. E é tão fácil voltar para casa e falar assim: olha, a gente foi forte hoje, não foi? Vamos celebrar assim, nós ganhamos uma batalha, não é isso? Mas ele falou assim: o Senhor rompeu. Né? E qual que é a figura aqui? Vocês conseguiram captar nessas poucas palavras? Vocês conseguiram romper? Vocês conseguiram captar a imagem? O Senhor rompeu meus inimigos como quem rompe águas, ou como as águas que rompem. É mais ou menos a ideia assim de um açude, não é? De uma grande barragem, e a água tem aquela força, e a força da água abre uma brecha. Essa palavra, por isso deu aquele lugar o nome de Baal-perazim. Essa palavra significa rompimento. O Senhor rompeu. Ele não falou assim: nós rompemos. Ele falou assim: o Senhor rompeu. Foi como, assim, ele sentiu que fosse, assim, era como sem assim, a força de muitas águas. Eles tinham um exército enorme na frente deles, mas veio aquela força, aquele ímpeto tremendo e abriu uma brecha, e aí pronto, abriu a brecha, ficou tudo, as águas tomaram conta, né? Então a primeira vez foi assim, eles agiram pela direção de Deus, e ele reconheceu que foi Deus que ganhou a vitória. Agora a segunda vez, a segunda batalha, ele teve que buscar uma direção, ele buscou a direção de Deus, Deus deu uma direção diferente. E nessa direção diferente, ele tinha que esperar. Lembra essa palavra, esperar? Né? Que ninguém gosta muito, assim. Vocês vão todos por trás, e aí vocês vão ficar ouvindo. Irmãos, isso aí é uma coisa muito profunda, porque nós gostamos de ir pela nossa cabeça, às vezes nós até achamos que estamos seguindo, né? Tem pessoas, ah, Deus me falou isso, Deus me falou aquilo, mas ele tinha que esperar, ele tinha que afinar os ouvidos. Esse som, um estrondo de marcha, que barulho era esse? Você acha que era um barulho que ouvidos humanos iam perceber com facilidade? Não, isso é uma coisa espiritual, eram os anjos, era o exército de Deus. Ele tinha que esperar para ouvir a marcha do exército de Deus. Então, ele não ia avançar pela fé. Irmãos, é muito importante entender que a fé é a fé nas ordens de Deus. A fé não é assim, ó, Deus mandou, tem um demônio, você tem que expulsar, tem uma doença, você tem que ser curado. Tem um esperar em Deus. Nós temos que consultar ao Senhor. É para ir de frente? Não é para ir de frente. É para ir por trás, é para esperar. Agora, quando você ouve, aí não espera mais. Versículo 24, ouvindo tu um estrondo de marcha pelas copas das amoreiras, então te apressarás. Nós gostamos de ir quando a gente deve esperar, e ficar quando a gente devia ir. Né? Nós fazemos o contrário. Porque quando ouvi o som nas amoreiras, quando ouvi que Deus está indo, ah, que bom, Deus vai fazer a batalha hoje, eu vou ficar por aqui mesmo, né? Não, o exército de Deus vai, mas ele precisa da nossa posição. Deus só deu vitória porque o exército de Davi foi também, né? Porque é o Senhor que saiu adiante de ti a ferir o arraial dos filisteus. Fez Davi como o Senhor lhe tinha ordenado, e feriu os filisteus. Ele feriu, o exército dele que feriu, mas feriu porque o exército de Deus estava junto com ele. Né? Então, só lembrando, se vocês não quiserem abrir lá, mas anotar o texto, é um texto bem conhecido, em João 3, o Evangelho de João 3, versículo 6, João 3, 6. O que é nascido da carne, Jesus falando com Nicodemos, o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te maravilhes de eu te dizer, necessário vos é nascer de novo. Agora presta atenção no versículo 8. O vento sopra onde quer e ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo aquele que é nascido do Espírito. Então esse versículo 8 descreve exatamente isso que eu estou tentando mostrar aqui. Direção de Deus, direção que vem de Deus, não é uma coisa que você consegue sistematizar. Irmãos, Deus, ele não é difícil pegar às vezes o equilíbrio. Tem algumas pessoas que são muito místicas. Né? Tem pessoas que acham que nem deve ter horário de reunião, que não deve ter nem nada assim, se encontra quando o sentido do Espírito faz, né? Esse versículo que eu acabei de ler é usado de uma maneira errada por muita gente, né? Que é assim, ah, eu sigo a direção do Espírito, ah, hoje eu não senti de orar nem de ler a Bíblia, sabe, essas coisas muito místicas e que leva a pessoa, não, Deus é metódico, Deus tem muitas coisas que ele quer que a gente faça, sentindo ou não sentindo. Mas, por outro lado, a direção de Deus pelo Espírito não é uma coisa que você consegue enquadrar. Então, é preciso mesmo ter abertura. Da outra vez, isso acontece no culto de louvor a Deus. Quantas vezes, irmãos, o Espírito Santo não vem no nosso meio porque nós estamos tentando repetir a direção de ontem, da semana passada, do ano passado. Tem igrejas que estão fazendo as mesmas coisas que faziam há 300, 400, 500 anos. Deus não é assim. Deus é como ele descreve. O vento vai, você não sabe para onde vai, nem de onde vem. Nós temos que estar atentos aonde Deus está mandando, o que Deus está querendo fazer. Então, Davi aprendeu uma lição muito preciosa e aprendeu a fazer tudo que Deus mandou. Ele é rei de Israel, os reis se orgulham. Naquele tempo, a maior glória de um rei era as vitórias nas batalhas. Maior exaltação, maior glória, orgulho de um rei era que ele era capaz de dirigir os soldados e ganhar as batalhas. E Davi, diante de Deus e diante dos seus soldados, ele tem que falar assim: eu não sei o que fazer, vamos buscar a direção de Deus. Em uma situação, Deus fala de um jeito. Em outra situação, Deus fala de outro jeito. Então nós temos que estar prontos, dá um espaço. Eu tenho visto isso às vezes de uma maneira muito clara. Às vezes assim, um líder para e dá um espaço para Deus e diz: Deus, eu não sei. Às vezes você consegue sentir um instante em que o Espírito Santo vem e toma conta de um ambiente, porque alguém teve a coragem de dizer: eu não vou fazer. Não estou falando que todas as vezes tem que ficar, né, tem que saber como, quando, há momentos que nós temos que liderar, mas o grande segredo, o grande teste que Deus deu para Davi aqui no início do seu reinado é: você vai fazer o que eu mando ou você acha que você sabe? Você já sabe como fazer. Então, ter a coragem e dar espaço para o Espírito Santo guiar as nossas vidas de maneiras diferentes, isso realmente é ser guiado por Deus. Amém? Amém. Senhor, nós admiramos muito essa história, Senhor, porque nós sabemos que é algo além da nossa tendência humana ter essa capacidade de depender do Senhor, confessar a nossa fraqueza, confessar a nossa limitação. Como é difícil, principalmente quando estamos numa posição de responsabilidade, de liderança, como é difícil admitir que nós não somos sábios, nós não somos capazes, nós não podemos guiar o teu povo para o bem do teu plano, segundo a nossa própria cabeça. E, Senhor, nós estamos enfrentando um sistema do mundo, um sistema que penetra em todas as áreas da vida da igreja. Como nós temos feito as nossas armas lá nas oficinas dos filisteus. Mas como o Senhor quer levantar um Davi que vai derrotar os filisteus pelo poder da tua direção e da tua força, para que o teu reino possa ser estabelecido e que nós possamos fazer as coisas com as armas espirituais e não com as armas que nós aprendemos através da nossa experiência e do domínio que o mundo tem sobre até as nossas vidas. Senhor, opera, nós clamamos a Ti para que o Teu reino venha, como o Senhor nos ensinou a orar: venha o Teu reino em nome de Jesus. Amém. Amém. Domingo que vem é a ceia.